Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria, é um prazer que recebemos aí o pastor Eduardo Dutra, da Igreja Evangélica Bete Javé de Queimados. Pastor Eduardo, bem-vindo.
A graça e a paz, meu amigo. Meu irmão Alexandre Teixeira, graça e paz, meu amigo. A graça e a paz também aos ouvintes da Rádio 93 FM, a rádio que conquistou o meu, o seu, o nosso coração.
Então tá certo, pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
No livro de João, capítulo de número 21.
Olha, você de casa já pega a Bíblia, já abre, deixa aí, faça a sua pré-leitura, João, capítulo 21, 3 ao 11, porque daqui a pouquinho Deus vai falar sobre esta mensagem onde vamos meditar.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
Já é de manhã e o barco está vazio. Em sua rede só cansaço e frustração. Tantas tentativas que não derem nada. Um cenário de fracasso e decepção. Abatido e já sem forças pra continuar. Você diz que é o fim e toma decisão. Vou dar a meia volta e desistir de tudo. Algo deu errado, a noite foi em vão. De repente alguém chegou e viu seu barco tão vazio. E você se preparando pra lavar a rede. Ele então falou assim: meu filho, volte para o alto mar, porque hoje o milagre no seu barco vou realizar. Não pare, confia, persista. Tente outra vez, vai lá, acredita. Não desanime agora, respira. A bênção está tão perto. Não pare, confia, persista. Seu barco tão vazio e você se preparando pra lavar a rede. Ele então falou assim: meu filho, volte para o alto mar, porque hoje é um milagre. No teu barco vou. Confia.
Talita Roberta, tente outra vez aqui no Culto Doméstico. E agora, vamos a esse momento tão esperado, porque Deus quer falar ao nosso coração. Meu querido pastor Eduardo Dutra.
A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, muito bem. Creio que você já abriu a sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. Eu vou começar a ler a partir do verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Irmãos, irmãs, esse episódio aqui aconteceu quando os discípulos estavam desanimados e decididos a desistir. A primeira coisa que vem à mente de uma pessoa quando ela está desanimada espiritualmente é voltar atrás, é fazer o que ela fazia antes, voltar para a vida antiga. Porque quando você não está 100% entregue ao Senhor, logo, logo o inimigo plantará em seu coração as lembranças da vida antiga, da vida pregressa, para você parar. Por isso eu estou aqui nessa noite profetizando e declarando que você não vai voltar. Naquele momento de desânimo espiritual, Pedro primeiro parou. Porque quando Jesus morreu, eles se acovardaram, eles se esconderam, fugiram. E o passo seguinte foi o quê? Voltar atrás. E de repente, no meio daquela conversa batida, aquela conversa sem esperança, Pedro se levantou e disse: gente, vou pescar. E os demais discípulos que estavam com ele também, eles falaram: nós também vamos contigo. Eu não sei se você já percebeu, mas quando uma pessoa entra num processo de desânimo, ela não vai procurar uma pessoa que está firme, não é verdade? Em geral, ela se junta a outra que está espiritualmente mais fraca do que ela. Infelizmente, tem muita gente querendo voltar a pescar, voltar à vida de antes. Mas eu estou aqui nessa noite para desafiar você a continuar, a avançar naquilo que Deus tem preparado para você. Não pare, meu irmão. Não pare, minha irmã. Não desista. A Bíblia diz que o meu justo, pela sua fé, viverá. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Aleluia! E a Bíblia diz que eles passaram uma noite toda e nada, absolutamente nada, apanharam. Segundo os historiadores, eles saíram por volta de 6 horas da tarde. Era uma hora crepuscular. E quando Jesus apareceu na praia, já era quase 6 horas da manhã do dia seguinte. Ou seja, quase 12 horas lançando e puxando a rede sem nada apanharem. E todos sabem que eles eram homens do mar, que conheciam o mar da Galileia como a palma das suas mãos. Já estava o dia amanhecendo, e quando apareceu um desconhecido à beira da praia, e ele de longe gritou: "Pescaram alguma coisa?" E eles, incomodados, responderam: "Nada! Hoje o mar não está para peixe." Mas o estranho na praia, ele insiste: "Olha, lança a rede do lado direito do barco." Eu começo a imaginar que Pedro olhou para esse desconhecido, mas não deu para ver quem era, porque ainda tinha neblina. Eu acho que Pedro ficou irritado, porque ele sabia que a maneira de jogar a rede para dar impulso é do lado esquerdo, e aquela orientação era contrária. Existem detalhes históricos que nós precisamos observar, precisamos conhecer. O tipo de rede que se utilizava naquela época era uma rede que se chamava varredeira. Essa rede é muito grande e ela precisa ser lançada e puxada de maneira muito técnica, senão ela embola toda e é muito difícil depois de desembolar essa rede. E às vezes, em alguns casos, essa rede até se perde. Imagine agora que os discípulos já haviam puxado a rede vazia, dobrado, estavam guardando no barco quando esse, entre aspas, estranho apareceu na praia sugerindo que fizessem novamente. Então, Pedro, já cansado, desanimado, provavelmente muito furioso, o que ele faz? Ele incentiva os demais discípulos: "Vamos lançar a rede. Se ele tiver de brincadeira com a gente, deixe isso comigo depois." E quando eles lançaram a rede e tentaram puxar, um dos filhos de Zebedeu, João, o discípulo amado, o mesmo que escreveu esse relato que nós compartilhamos, que nós lemos, o mesmo que escreveu o Apocalipse lá na ilha de Patmos, o mesmo que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, ele segurou a rede e gritou: "Pedro, Pedro, veste a roupa, Pedro, porque é o mestre." E com a roupa e tudo, Pedro caiu na água e foi nadando ao encontro do mestre. E quando Pedro chegou, olhou, ele teve uma visão panorâmica de 3 coisas essenciais à vida cristã. Isso mesmo, 3 coisas essenciais à vida cristã. Foi a mesma visão que os demais discípulos também tiveram quando chegaram à praia. E o que eles viram? Eles viram brasas, peixe e pão. Eles viram brasas, peixe e pão. E eu queria compartilhar com você nessa noite sobre o significado das brasas, do peixe e do pão. Vamos começar pelo peixe? O que significa o peixe? O peixe sempre foi o símbolo do cristianismo nos primeiros séculos. Até alguns anos atrás, não sei se você lembra, todas as bíblias, elas vinham com um peixe gravado na capa. E sabe por quê? Porque a palavra peixe em grego é ictus, e é uma espécie de acróstico que significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. É um símbolo que consiste em 2 arcos que se cruzam para formar o perfil de um peixe, sendo um dos símbolos mais antigos do cristianismo. O peixe já foi o símbolo do cristianismo quando não se podia dizer a paz do Senhor, quando não se podia dizer eu sou cristão. Era assim que eles se comunicavam. Esse símbolo funcionava como uma senha secreta que somente os cristãos sabiam. E assim eles iam se identificando e se cumprimentavam onde tinham liberdade para conversar. Mas graças a Deus que hoje, onde quer que irmãos em Cristo se encontrem, eles podem saudar uns aos outros em som audível: "A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã." Quero mostrar para você que o peixe aponta para a vida do cristão. Então, aquela visão que Pedro e os demais discípulos tiveram na praia, naquele encontro com Jesus, era como se o Senhor estivesse dizendo para eles: a partir de hoje, vocês serão conhecidos pelo sinal do peixe. Nós temos também agora um outro elemento nessa visão, que é o pão. E o que significa o pão? Bom, em toda a Bíblia, pão aponta para a palavra de Deus, que é o nosso alimento, né? Conforme está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. E também foi citado pelo nosso Senhor Jesus, lá em Mateus 4, 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Jesus também disse lá em João capítulo 6, 57, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Como Jesus e a palavra são só uma coisa, porque ele é o verbo vivo de Deus, quando nos alimentamos da palavra, estamos recebendo mais do Senhor Jesus. Portanto, o pão aponta para a palavra de Deus, que é o nosso sustento, que é o nosso alimento, da qual nós precisamos nos alimentar constantemente. Ah, e como é triste saber que há muitas pessoas que já não se alimentam do Senhor e por isso também não tem nada para oferecer. Elas vão ao culto, entram e saem sem se alimentarem. Muitas vezes o pão está sendo liberado, mas elas não comem. Pastor, como sabemos que a pessoa não está se alimentando? É simples, meu querido irmão. É simples, minha querida irmã. Alguns sinais são emitidos. Quais são esses sinais? Quando uma pessoa não está comendo, ela ouve a palavra, mas a palavra nunca é para ela. A palavra é sempre para o outro. A palavra é sempre para o outro. Né? É aquele tipo, tem o tipo de crente pá e o tipo de crente inchada. O tipo de crente pá é aquele que a palavra é só para o outro, é só para o outro, é só para o outro. Segundo, quando a pessoa não está comendo, ela está distraída no culto. Não há como uma pessoa receber a palavra, o pão, de maneira passiva. Se alguém ouve a pregação sem interagir com o pregador de maneira responsiva, dizendo amém, concordando, aplaudindo, provavelmente ela está distraída em seus próprios pensamentos. E terceiro, quando uma pessoa não está comendo, ela perde a visão de Jesus. A Bíblia diz que o barco estava a distância de 200 côvados da praia onde Jesus estava. Pois é, a falta de pão nos distancia da presença de Jesus. Sabe, querido irmão, querida irmã, o inimigo trabalha o tempo todo para ver você distante. Ele quer ver você distante da célula, distante do discipulado, distante da igreja, distante da comunhão, distante da cobertura espiritual, distante do Senhor, porque quanto mais distante você tiver, mais dificuldade terá de ver o Senhor. E a distância faz o nosso coração se esfriar. Meu irmão, esteja perto da sua liderança, esteja perto do mover de Deus, sabe? Esteja perto onde Deus está se movendo, está se manifestando. Coma do pão diariamente. Não sei se você conhece a biografia de Judas Iscariotes, como ela é triste. Como ele é triste. Judas andou com a porta, mas não entrou nela. Conheceu o caminho, mas andou por um atalho. Conviveu com o pastor, mas não quis ser ovelha. Viu a luz e viveu em trevas. Seguia a verdade, vivendo uma mentira. Andou com a vida, mas escolheu a morte. Conheceu o dono do céu, mas decidiu ir para o inferno. Judas conviveu, mas não converteu. Olha que coisa terrível. Então, não fique sem o alimento. Nós vimos aí o significado do peixe, vimos também o significado do pão, mas tinha um outro elemento. Qual o elemento que era? A brasa, ou as brasas. As brasas apontam para o poder do Espírito Santo. O fogo fala da intensidade do queimar de Deus num coração apaixonado. Resumindo, o que significa o peixe entre a brasa e o pão? O peixe representa você, o cristão. O pão é a palavra de Deus que você precisa para se alimentar diariamente. E as brasas? As brasas apontam para o poder do Espírito Santo. Veja, é um sanduíche. No meio estamos nós, o peixe. De um lado, o pão, a palavra. E do outro lado, a brasa, o fogo do Espírito. Olha, que visão poderosa. Que visão. Então não adianta ter muito conhecimento, né? Tem gente que busca muito conhecimento, mas não tem o poder. Tem gente que busca muito poder, mas não tem o conhecimento. E olha o que Jesus vai dizer lá em Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O cristão tem que estar no meio do pão e das brasas. Tem que ter poder. Sem poder não sai demônio. Sem poder a gente não se move, não multiplica. Só é igreja de verdade quando o peixe estiver entre as brasas e o pão. Deus quer colocar fogo em você, meu irmão e minha irmã. Deus quer incendiar você. Esse é o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Peixe no meio de pão e de brasas. Eu desafio a você em nome de Jesus. Você é o peixe, você é o cristão. Cerque-se da palavra de um lado e do outro lado, cerque-se das brasas. Tenha curiosidade santa de aprender as Sagradas Escrituras, mas não se esqueça de priorizar o fogo do Espírito Santo na sua vida. Amém? Permita que o Senhor possa usar a sua vida da mesma forma como Ele usou os cristãos lá no começo, né? Eles tinham o pão, mas também tinham o poder do Espírito Santo na vida deles. Você recebe essa palavra? Brasas, peixe e pão. Peixe no meio, pão de um lado e as brasas do outro. Alimento de um lado, poder do outro.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora a todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar aqui toda a diretoria da Rádio 93, da MK Music, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando de uma maneira poderosa e extraordinária. Eu oro também pelos enfermos, pelos aflitos, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão, meu Pai, em busca de uma porta de emprego. Oramos também pelo nosso país, oramos, ó Deus, por Israel, que está passando por essa guerra, por esse conflito. Declaramos a paz de Deus sobre a Cidade Santa. Abençoamos o Brasil, abençoamos o nosso Brasil amado e querido, e declaramos que o Brasil pertence ao Senhor. Amém?
Amém. Graças a Deus. Que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Que Deus abençoe sua vida. Quero desafiar você a procurar uma igreja. Se você está afastado, volte. E se você quer conhecer a nossa igreja, Igreja Evangélica Bete Javé, vai lá no nosso Instagram, nos acompanhe. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Meu amigo Alexandre, prazer mais uma vez estar com você nessa noite, amém? Beijo no coração de todos vocês, graça e paz, e até a próxima, se Deus quiser.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.